Boa noite, meus irmãos. Aleluia. Que alegria. Boa noite, irmãos. Epa, que ânimo. Hoje eu vou tirar o paletó e tá sem amendoim esse, tá? Cantar um canto que estava no meu coração. Tudo é possível, aquele que crê. Vamos ficar de pé mais um pouquinho aqui, irmãos. Tudo é possível, aquele que crê.
É possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer.
Esfeco, Fred.
Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê.
Se tiveres fé,
se tiveres fé como um grão de mostarda,
dirás este monte,
dirás este monte, lança-te no mar, pois Deus está atento para atender. Em oração pedimos sem dúvida.
Tudo
é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. O que ligamos na terra é ligado no céu. O que desligamos, sim, amados, que desligamos na terra é desligado no céu. Se dois concordarem, isto acontecerá. Pois assim a palavra nos ensina a orar.
Dá um abraço no seu irmão e diga:
o que ligamos na terra é ligado no céu. O que desligamos, em nome de Jesus, que desligamos na terra é desligado no céu. Se dois concordarem, isto acontecerá. Pois assim a palavra nos ensina a orar.
Tudo
é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. Em todo tempo, em todo lugar, orar. No lugar secreto ou na congregação, orar. Com perseverança, sem duvidar, orar. Estando em paz ou em tribulação, orar. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele. Tudo é possível aquele que crê. é possível aquele que crê. É, tudo é possível, irmãos. Glórias ao teu nome. A cada manhã, cada manhã, a cada manhã, as misericórdias, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, cada manhã, a cada manhã, as misericórdias, as misericórdias se renovam a cada manhã. Olhai os lírios, sim, olhai os lírios dos campos e os pássaros dos céus. Deus cuida de todos eles com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, cada manhã, a cada manhã, cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã. Assim como o Senhor, assim como o Senhor alimenta as aves dos céus e veste os lírios dos campos de beleza e esplendor, Ele cuida as nossas vidas, supri as necessidades a cada dia, a cada manhã, cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, Senhor amado, a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã.
Aleluia, Senhor. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Nesse último mês eu estive nos Estados Unidos e estive com o nosso querido Donald, que mandou um abraço para a igreja e reafirmou esse abraço ontem, quando eu fui visitar o vô Moisés, e estando lá conversando, primeira coisa que o vô perguntou, e o Donald, eu disse, vamos falar com ele, peguei o telefone, liguei para o Donald, e o Donald mandou um abraço para toda a igreja, e a igreja lá, muito alegre, crescendo, abençoada onde ele está. Temos um vínculo de amor, todos os anos a gente visita nosso querido irmão, Esse amado começou conosco no início, tem sido uma bênção na continuidade dessa obra todo o tempo. Eu louvo ao Senhor, rever a igreja, rever meus irmãos de sangue, né? Que desde o Natal a gente não se vê, puxa vida, hein? Glória a Deus, que alegria rever os irmãos. Já começou a faltar beijo, só na entrada, quanto mais, né, irmãos? Eu fiquei ali só dando beijo, 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 abraço, né? Mas glória ao Senhor, isso é a igreja, isso é o corpo. Glória ao Senhor. Rever meus irmãos, presbitério da igreja, meu vizinho, já cheguei na chegada, a Celê já tinha uma jantinha preparada para nós lá, né? Glória ao Senhor. Bom estarmos em comunhão. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu para meditar com vocês hoje está lá em Lucas 5. Lucas, é para ti essa, hein? Onde que está o meu sobrinho Lucas? Onde está ele? Ah, está com as crianças? Puxa. Então, Lucas 5, 17. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Preste atenção. E a virtude do Senhor. Numa outra versão diz, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Glória ao Senhor, aleluia. Presta atenção nisso, hein? Tem virtude e poder de Deus aqui nessa noite. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Esse texto, meus irmãos, representa no meu coração o que é a obra de Deus nos dias de hoje. Já era nos dias de Jesus, mas representa com muita força o que é a obra de Deus neste mundo. Aqui nós temos tudo. Nós temos Jesus, nós temos uma casa, uma célula que representa, né, os ajuntamentos da igreja. Temos gente enchendo prédio, templo, célula, ou seja lá o que estivesse cheio nesse dia. Nós temos gente de fora, temos paralíticos querendo entrar onde está Jesus e não tendo espaço. Temos muita coisa aqui que significa o mundo de hoje, como que está o mundo de hoje. A gente anda por esse mundo hoje, meus irmãos. O mundo está cheio de gente querendo se aproximar de Jesus e não consegue. E para mim esse é o principal foco do que nós vamos meditar hoje. De que o mundo está cheio de necessidades, de carências, dificuldades. Pessoas que até querem se aproximar de Deus, do reino de Deus, da igreja, do evangelho, mas não conseguem, porque encontram impedimentos. Tem gente barrando as portas e as janelas, tem gente não deixando os paralíticos do mundo entrar. E é sobre isso que nós temos que meditar com profundidade, porque nós somos os agentes de Deus. Somos as pessoas que estamos por esse mundo afora e temos que ser os agentes do Senhor, que temos que ter a visão certa do que é a obra de Deus nos dias de hoje e o que Deus quer que nós façamos. Primeira coisa que esse texto nos leva a compreender, ali estava Jesus e aqui está Jesus no nosso meio, em cada vida, no nosso coração, na nossa casa, no meio da igreja, em qualquer canto, meus amados, a presença de Cristo Jesus é real, é verdadeira, é inquestionável. Amém, amados? Amém. em cada célula, na sua vida, na sua casa, ali está o Senhor Jesus. Deus está aqui. Eu lembro quando nós começamos esse ministério de louvor, a gente cantava, Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, nós compreendemos a presença de Deus. Nós entendemos que o Senhor está no nosso meio. Glória ao Senhor Jesus e aleluia por isso. A igreja é um lugar de vida, aonde está Cristo Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Jesus não está acessível a todo mundo, não. Porque tem impedimentos, tem empecilhos que precisam ser vencidos para que todo mundo, toda criatura, toda pessoa se aproxime de Cristo Jesus, esteja perto de Jesus. E às vezes os impedimentos estão mais perto de nós do que nós pensamos. Estão mais, né, junto de nós como igreja, como estruturas religiosas, cristãs desse mundo, do que nós pensamos. E os paralíticos continuam por aí. Mas a primeira coisa que nós precisamos crer é crer no poder de Deus. Crer que Jesus tem poder. Amém, amados? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua vida. O Senhor está no meio de nós. Nós cantamos, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha casa. Aleluia! Glória ao Senhor! Temos que crer no poder de Cristo Jesus. Amém, igreja. Amém. Creia no poder de Cristo Jesus, que o Senhor está na tua vida, o Senhor está na tua casa, Deus está no nosso meio, Deus está nos guiando, nos conduzindo como igreja. Primeira coisa que alguém identificou, senão isso não teria sido escrito dessa maneira, é que Jesus estava naquele lugar e que nele havia virtude. Que nele havia poder, um poder transformador, um poder diferente. Alguém leu que aquele Jesus que estava lá dentro tinha nele virtude para transformar, para curar, para fazer alguma coisa muito especial naquele dia. Meus amados, essa graça nós precisamos receber de Deus, de crer nesse poder constante de Deus. Que Deus está no nosso meio, Deus está aqui, e este Jesus que nós cremos, Ele é o Jesus poderoso para fazer, para realizar, não é um acho, é uma certeza. A fé, meus amados, quando nós identificamos o poder de Deus que existe em Cristo Jesus, isso gera fé no nosso coração, isso gera todo o dinamismo que a igreja precisa ter nos dias de hoje, para realizar a obra de Deus. Jesus tem poder. Ele está dentro da casa, Ele está no meio da igreja, e nele existe poder para curar, para transformar, para restaurar, para salvar. E os projetos de Deus na nossa vida têm que ser vinculados à fé que nele existe virtude, nele existe poder para curar. Jesus está nesse lugar, e nele tem poder para curar. Zezinho já orou aqui pelos enfermos. Mas nós podemos orar por mais enfermos. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então creia no poder de Deus, que está sendo constantemente liberado através da igreja. O mesmo poder que estava nele naqueles dias, está no meio de nós nesse dia. Quantas pessoas aqui já foram curadas por Deus? Levante a sua mão, dê um glória a Deus, um aleluia, glorifique ao Senhor. Amém, glória ao Senhor. Nós já fomos curados, restaurados, e Deus vai curar ainda mais o seu poder para curar, não só para curar enfermos físicos, mas para curar enfermos espirituais. Nosso Deus tem virtude. Segunda coisa, meus amados, aleluia, nós precisamos identificar que nós que cremos nesse poder de Deus, nós nunca podemos estar sozinhos. A obra de Deus é uma obra que a gente vive como corpo, como igreja. E aqui não fala de um homem, fala de quatro homens. A obra do Senhor, os grandes milagres de Deus têm a ver com estarmos juntos, com nós crermos juntos naquilo que Deus pode fazer, e nós termos gente perto de nós, Tom, que creem no poder de Deus e nos acercar deles. Estarmos sempre crendo. Eu lembro quando, há alguns anos atrás, quando eu visitei o Donald, ele estava orando por um vizinho. E ele ele mora numa região muito, muito longe de tudo, né? É no centro dos Estados Unidos, um lugar frio, nas pradarias de Illinois, lá pertinho do rio Mississippi. E tem poucos vizinhos, mas tinha um vizinho encrenqueiro, que ele começou a orar por aquele vizinho. Daí ele me convidou para orar por aquele vizinho. Não, vamos orar por esse vizinho, o John. E no ano seguinte, vamos continuar orando, só que dessa vez nós vamos visitar o John. Daí nós fomos cheios de fé lá no John, aquele cara carrancudo, bêbado, todo ruim. É, e a gente juntava outros irmãos e ia juntos lá visitar o John. Assim é a obra de Deus, não é uma coisa que a gente realiza sozinho. Esses caras, eles identificaram o poder de Deus, irmãos, e eles logo se juntaram. Olha, Jesus, parece que o homem está poderoso lá hoje, tem poder para curar, tem graça hoje. Quem sabe a gente vai buscar um paralítico, vamos lá buscar o João, ou não sei o nome do paralítico, não diz nem o nome dos homens, nem o nome do paralítico, mas diz que aqueles quatro homens se juntaram para a realização da obra de Deus. Irmãos, nós temos que nos juntar para realizar a obra de Deus. E eu conto isso do Donald porque foi muito interessante. Cada ano galgava um passo na direção daquele moço John. Hoje nós já chegamos lá, quem dirigiu na reunião de louvor foi o John. Quem dirigiu o louvor era o John, aquele que era o bebo. Porque, irmãos, nós nos juntamos em amor, em oração, em concordância, cercamos aquela pessoa, fomos buscar o paralítico. Aqui é a representação da igreja, irmãos. Nós temos que nos juntar. Sozinhos a gente não consegue pegar os paralíticos desse mundo. Nós temos que ser corpo, família de Deus. O mundo está repleto de paralíticos precisando chegar perto do poder de Deus. Há um ano e meio atrás, eu estava na Jordânia. E eu tive a graça do Senhor de ir num campo de refugiados. Pedi pro irmão que me acompanha há muitos anos na Jordânia, o Amer, para ir conhecer um campo de refugiados. Quando eu cheguei lá, irmãos, logo me apresentaram uma família que estava em um dos cantos. Eu comecei a conversar com aquela família e eles contaram aquela história triste de gente expulsa pelo ISIS, que perderam tudo num verdadeiro terror, salvaram as crianças por um milagre, ficaram 23 dias no deserto, perambulando de um lado para o outro, até serem recolhidos pela ONU, depois vieram ilegalmente para a Jordânia e acabaram nesse campo de refugiados, doentes, cristãos, irmãos. A maioria daqueles refugiados ali naquele lugar eram cristãos, gente de fé. No final, a gente orou com eles, demos uma oferta, perguntamos como que está a sua fé. Eles disseram, está bem, está firme. Deus cuidou de nós e ali com esperança, com expectativa. E eu pensei, Deus, o que eu posso fazer por essas pessoas? O que eu posso fazer por eles? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? E eu vim orando todo o caminho, irmãos, por aquela família, lembrando aquelas crianças de 7, 3 anos, lembrando aquele pai desesperado, todo queimado, suas pernas, parte de baixo, toda queimada, lembrando daquela família, pedindo ao Senhor, Senhor, dá graça, coloca um meio de abençoar essa família. Eu vim para o Brasil, amados, e poucos dias depois eu estava lá no meio dos índios, num projeto do Complay, e conheci um juiz, e eu já tinha mandado uma oferta para ajudar a família, mas achei que pararia por aí. Sozinho, nós podemos até um certo ponto, irmãos. Quando nós nos juntamos uns com os outros, a força se amplia, se multiplica, as grandes obras de Deus, as realizações de Deus por esse mundo afora, e a coisa grande que Deus quer levar a igreja a realizar, ela se amplifica quando nós nos juntamos. Eu tenho uma parte, eu conheci as pessoas, mas conheci esse homem, um juiz, um jurista, estava lá falando direito de índios. Eu fui para Brasília com ele no final daquele dia, e ele disse, olha, nós estamos montando uma frente parlamentar para ajudar refugiados no Oriente Médio. Eu disse, ah é? E eu contei a história da família. E ele disse, ah, eu posso ajudar, eu vou ver, eu vou lá no Ministério das Relações Exteriores. E aquele homem foi atrás, irmãos. Não existia nem lei para trazer iraquianos, e aquele homem conseguiu uma lei. Ele moveu tudo, era um dos colegas ali dos quatro que iam ajudar os paralíticos, aquele outro. Deliguei para o irmão na Jordânia, o terceiro companheiro. né, disse, ó, Hammer, tem possibilidade de a gente ajudar aquela família? Consegue alguém aí para levar a família para o consulado brasileiro? Irmãos, assim está o mundo de hoje. Não é uma pessoa sozinha só que vai fazer a obra de Deus. São pessoas, e aqui nós fomos quatro. E o quarto companheiro, então, já era eu, já era o Dr. Uziel, agora é o Hammer Matalka, meu amigo da Jordânia, e tinha mais um. Um jovem que eu conheci criança aqui em Porto Alegre, o filho do pastor Daniel Reis, o Marco Reis, missionário na Jordânia. O Marquinho disse, eu vou ajudar vocês. Ele foi lá no campo de refugiados, pegou a família, trouxe para o consulado. Esse juiz foi comigo, fomos para a Jordânia, pegamos a família, levamos para o consulado, conseguimos os vistos, colocamos num avião, trouxemos para o Brasil, estão cuidados e guardados, já falando português, chegaram no ano passado. Glória ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Quatro amigos foram lá buscar o paralítico. Quando você identificar um paralítico, se junte com outros que têm força, que têm recurso, que têm graça, que têm vida, que crê como você que em Jesus existe poder para transformar e para fazer grandes milagres nos dias de hoje, meus amados. E nosso Deus está no nosso meio com virtude para curar, para salvar, para restaurar, para levantar da cama, para salvar refugiados. E as necessidades que existem nesse mundo, elas são... Nós não podemos contar de tantas que são. Mas onde tem igreja, tem solução. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Se junte com gente de fé. Glória ao Senhor para ir buscar os paralíticos. Identifique. Identifique os paralíticos. Podem estar muito perto de você. No caso do Donald, estava, era o vizinho do outro lado da cerca. É, estava ali. E aquele homem foi salvo e resgatado. Os irmãos se juntaram para salvar. Tem pessoas ao nosso derredor precisando de Deus. Desesperadamente do amor e da graça de Deus. Eu li um livro recentemente de um homem lá da Filadélfia. E esse rapaz contava a sua história, né? Que ele foi para o seminário, fez o seminário, estava cheio de vida, daí foi para uma igreja, queria ser pastor, não sabia o que fazer, e ele passava todo dia na frente de um monte de gente de rua, né? Que tinham invadido uma igreja antiga, e aqueles caras estavam lá naquela igreja antiga, fazendo arruaça, tocando fogo, fumando crack, e aquela baderna, e um dia Deus disse para ele, está ali a igreja que você está procurando, está ali. A igreja dos paralíticos, irmãos, desse mundo, que estão ao nosso derredor, a gente passa na frente deles. Eles batem na nossa porta de vez em quando lá no nosso prédio. Eles estão na cidade, eles estão nos campos. Onde quer que vá, nós temos paralíticos para ir buscar. E nós temos que nos unir como o povo de Deus para alcançar estas pessoas. Terceiro ponto, irmãos, glória ao Senhor Jesus, que esse texto nos fala. Que vão haver muitos impedimentos. Esses homens foram lá cheios de ânimo. Eles estavam cheios de ânimo, pronto. Jesus tem poder para curar, né? E nós vamos lá buscar. Nosso paralítico, eu não sei se ele era pai daqueles jovens, se ele era filho de algum deles, se era um vizinho, ou... simplesmente alguém que eles conheciam, mas aqueles homens tinham interesse por aquela pessoa. E eles foram correndo lá buscar. Mas quando chegaram, qual foi o susto? Lá dentro estava Jesus, com o seu poder, com a sua virtude, mas as portas estavam entupidas. Entupidas de gente curiosas, de gente, as portas, as janelas, não tinha por onde trazer o paralítico, Moacir. Que a gente faz, né? Quando a igreja está abarrotada de gente, ouvindo a palavra, a graça, o amor de Deus, e a gente não consegue trazer os paralíticos para dentro. Isso quer dizer, a igreja, em muitos lugares, irmãos, tem se elitizado. Não tem lugar para os paralíticos, como esse rapaz narrava no livro. Olha, não tinha lugar que eu pudesse levar aqueles craquentos. Então eu fui para o meio deles e aquele moço começou, chegou, foi ali e disse, eu vou ministrar para vocês. E eles tinham invadido uma igreja e ali se tornou, né, começou uma congregação com aqueles, com aquelas pessoas. Que hoje é um grande projeto de bênção naquele lugar, porque alguém foi atrás dos paralíticos e abriu espaço para eles. Irmãos, a igreja tem que abrir espaço para os paralíticos. Tem que abrir espaço para os paralíticos. Há um tempo atrás, nós fomos realizar um congresso de adoração. Não era com Israel, era com os palestinos. E foi chegando a época, eu ligava para uma igreja, e a igreja dizia, ah, não, palestino não. Não, se fosse para Israel a gente ajudava, mas palestino não. E uma grande igreja, um grande projeto, eu liguei para a pessoa responsável, que tinha prometido nos auxiliar financeiramente, e ele disse, bah, é contra a nossa política ajudar qualquer projeto com a Palestina. Irmãos, eu estou falando da igreja. E daí eu disse, irmãos, mas são convertidos da faixa de Gaza, lá de além do muro. O André foi comigo, a gente conheceu esses muros, as pessoas não conseguem sair de lá, e lá é cheio de irmãos, de discípulos de Jesus, pessoas comprometidas, e a igreja não tem... não é politicamente correto ajudar essa etnia, ou esses paralíticos, ou esse tipo de doente, ou aidético, ou homossexual, ou isso, ou aquilo, irmãos. Nós estamos fechando as portas da igreja, e as janelas, e os paralíticos não vão conseguir entrar. Não entra palestino. Não entra isso, não entra aquilo, não, não. O que entra, irmãos? Só os politicamente corretos. Tem gente que para nós são os politicamente corretos, politicamente perfeitos. Não existe isso para Deus. Não existe isso. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Estão nas camas, tem gente nas tendas de beduínos, lá que são contados como terroristas, mas lá tem gente que ama ao Senhor de todo o seu coração, só está esperando quatro doidos para buscá-los para Jesus. E chega aqueles quatro doidos e pega o paralítico. Vão lá. E chegam. Não, daqui não dá para entrar. Na janela também não. Daí alguém tem uma ideia brilhante. Vamos pelo telhado. Tem alguém do telhado aqui? Onde está a turma do telhado aqui? A turma do telhado é quem não para nos impedimentos desse mundo. Não para nos impedimentos que tem neste mundo. Está cheio de impedimentos, irmãos. Coisas que impossibilitam a obra de Deus. Que a gente diz, não vai dar certo. Não, parou aqui mesmo. Estacionamos aqui. Não. Não dá para ir adiante, não, esse troço de refugiado é lá no Oriente Médio, não tem jeito. Eu conheci grupo de pessoas, irmãos, que estão desbravando aquele Mediterrâneo com barcos, né, cheios de amor, de carinho, eles vão atrás, eles leem pelo GPS aonde tem gente, eles vão no rastro dos barcos e sabe o que eles encontram? Cristãos jogados no mar. Gente, nossos irmãos que são jogados pelos muçulmanos na água, pode olhar, tem nos sites aí da Europa, e esses irmãos vão lá catando, e catam os muçulmanos, tem muçulmano que cai também, e cata eles para salvar gente, gente destemida que não vê os impedimentos naturais desse mundo para salvar pessoas. Para salvar pessoas, nós conhecemos na Polônia os irmãos dinamizados, né? Para ir onde estão os refugiados, onde estão chegando, sem documentos, sem esperança, sem nada. Gente totalmente desesperada. E as pessoas, vamos lá, vão lá, consegue uma liberação, vão lá trabalhar com eles, levar a palavra, a graça, o amor de Deus, a glória do Senhor está ali no meio dessas pessoas. É a turma que sobe no telhado, que não para nos impedimentos naturais que encontram na frente para a realização da obra de Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Sempre vai ter um telhado que você pode subir para a realização da obra de Deus. Não pare no impedimento que você está encontrando. Não pare em nome do Senhor Jesus. Nós temos todos os tipos de impedimentos para a realização da obra de Deus. Nós temos dentro da nossa casa impedimentos para a obra de Deus. Nós temos gente contra nós. Nós temos oposição em tudo quanto é lugar. Nós temos impedimentos em tudo quanto é lugar desse mundo. Mas não pare, a obra do Senhor, ela continua com gente de fé que vai além. Diga comigo, vai além. Vai além, dá um abraço em quem está junto de você e diz, vai além, você vai mais longe, meu irmão, aleluia, vai além, vai além. Eu fico imaginando aqueles caras com o paralítico, parou aqui não, nós vamos pelo telhado, e sobe o paralítico, para com isso, eu já sou velho, não preciso de cura, deixa isso, é uma loucura. Não, irmãos, não, o paralítico, ele não tem esperança por si mesmo. Ouça bem isso. O paralítico já perdeu a esperança há muito tempo. Os paralíticos desse mundo já perderam a esperança há muito tempo. Eu lembro uma vez que a minha sogra e eu estávamos ministrando com uma moça. Fala, minha sogra querida, viu? Eu amo a minha sogra, irmãos, viu? Ame a sua sogra, meu irmão. Glória a Deus. Eu e a minha sogra estávamos ministrando sobre uma moça e no meio de tudo aquilo, aquela moça disse, assim para pôr um fim no assunto, disse, eu não tenho mais esperança, acabou minha esperança, não adianta vir com esse papo, eu não tenho mais esperança. A minha sogra olhou nos olhos dela e disse, mas eu tenho esperança por você. Os quatro caras tinham esperança pelo paralítico. Não adianta o paralítico gritar, resmungar, falar qualquer coisa. Né? Imaginando aquele cara subindo no telhado, pega a maca aí e vai. E chega lá, e o telhado estava fechado, eles abrem a telha. Irmãos, daí tem um encontro. O encontro primordial desse texto aqui, ó. Vendo-lhes a fé. Irmãos, presta atenção, quando fé encontra virtude, é a explosão de Deus nesse mundo. Quando o poder de Deus encontra a fé de qualquer um de nós. Quando o poder de Deus encontrou a fé desses quatro caras. Começou. Teve uma explosão espiritual. Aqui não fala que Jesus disse. E vendo a necessidade do paralítico. E vendo a pobreza. A miséria daquele miserável. Não, Jesus não fala nada. E vendo-lhes a fé. O que Jesus lê, meus amados, é a nossa fé. No caso dos refugiados que eu contei para os irmãos, quando aquele juiz me telefonou e disse, Azaf, eu quero ir contigo buscar essa família. Ali veio algo no meu coração. Eu já era um dos quatro amigos meio desacursuado, irmãos. Porque o consulado tinha posto o Beto Albuquerque lá do CONARE, Conselho Nacional para Refugiados, tinha colocado todos os... Mas aquele homem disse, eu vou com você buscar os refugiados. Abriu o buraquinho no telhado do meu coração, irmãos. Eu disse, tá bom, eu vou com você. Daí nessa hora você não sabe de onde vem dinheiro, simplesmente liga, pede, Heloísa... Tira minha passagem, estamos indo buscar, ligo para o Amer, segura as pontas aí, me arruma um empréstimo, já pode fazer a reserva, e vai atrás. Irmãos, esse negócio de ter fé diante de Deus, encontrar o poder de Deus, você começa a ver uma outra perspectiva do que Deus faz através da sua vida. Junte a sua fé à virtude do Senhor, que está no nosso meio para curar, para salvar, para restaurar, para fazer infinitamente mais, abundantemente mais. Pegamos aquele avião, fomos para a Jordânia igual dois doidos. Ele foi por Dubai, eu fui pela Alemanha, nos encontramos lá, chegamos, invadimos o campo lá e a família, vocês aqui, eu disse que Deus ia fazer um milagre. A última vez que eu orei com vocês, eu disse que Deus ia fazer um milagre, pois Deus já fez, passa os passaportes aqui. Subimos no telhado, abrimos o buraco. Suba no seu telhado, irmão. O telhado da impossibilidade. O telhado da descrença. O telhado de que todo mundo acha não, que não dá certo, que isso não funciona. Mas nós cremos é naquele Jesus que está lá dentro da sala. E abriu-se o telhado e aquele cara começa a descer. E Jesus vendo-lhes a fé. Porque aqueles homens, eles tinham uma coisa também. Eles tinham foco. Fé, irmãos, não é algo disperso. É algo focado. Nós temos alvos e objetivos. Tem objetivos com a sua fé. Aqueles caras, eu tinha um foco. Nós vamos levar esse paralítico para junto de Jesus. Você conhece os seus paralíticos. Tenha foco. Foco de oração. Foco de perseverança. Foco de busca, foco de amor, foco de esperança. Tenha foco, meu amado. Não desista, não desista. Não desista, a gente desiste dos paralíticos. Não, mas já é muito tempo. Vamos pegar o mais novinho, que é mais fácil. Não, não desista. Quantos anos alguém orava por aquele paralítico, ou abençoava, ou jogava uma esmola, e diz, Deus te abençoe, ou isso ou aquilo. Nossos paralíticos... Eu lembro mesmo, eu mesmo era um paralítico, irmãos. Quando Deus me alcançou, através da mãe, através do Erasmo, quando Deus me alcançou, eu era o paralítico. Vocês que estão aqui já foram paralíticos. Quem já foi um paralítico aqui? E já foi. Aqui o cara que corria na minha frente aqui, ó. nós dois corríamos, e eu ia dizendo, Jesus te ama, Tom, atrás de ti. E ele acelerava mais ainda para ver se se livrava de mim, mas não conseguiu. Deus alcançou o paralítico. Viu? Muito paralítico nem acha que é paralítico, irmãos, mas eles são. Todos precisam do poder, da graça, do amor de Deus. Tenha o foco. Mantenha o foco. Deus vai resgatar, Deus vai salvar, Deus vai restaurar, Deus vai curar. Em nome do Senhor Jesus, eu não vou desistir. Não vão, a porta está fechada, a janela está cerrada, mas nós vamos pelo telhado e vamos trazer para junto de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ali começa então a obra de Jesus, pronto. Chegou aonde eles queriam, conseguiram. Conseguiram trazer diante de Jesus. E eles tinham as suas expectativas. E todo mundo ali tinha uma expectativa. Um paralítico desce pelo teto, alguém tinha. Por certo, a maioria daquelas pessoas tinha a expectativa certa. Vai ser curado. Mas a obra de Cristo Jesus, ela é diferente das nossas expectativas. Jesus começa assim. Perdoados são os teus pecados. Para cada paralítico, preste atenção a esse ponto, Deus tem um processo. Para cada um deles, aqui esse cara precisava de cura, de restauração dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Ele precisava mais de perdão do que cura física. Por isso que Jesus já foi direto ao ponto. Né? Perdoados estão os teus pecados. Eu acho que os quatro homens lá no... Pô, perdoado? Perdoado, minha gente. Todo mundo, perdoado. Né? E o paralítico, perdoado. Deus tem um processo, uma maneira de fazer a sua obra na vida de cada paralítico. Alguns ele cura de uma vez, outros ele perdoa, restaura a alma, restaura o coração. Ele não podia sair dali sem ser restaurado dentro do seu espírito, sem ter as suas iniquidades perdoadas por Deus. Então, aqui Deus fala do processo. Nós, nossa maneira de ver a obra de Deus, nós queremos o milagre. Deus quer o processo, a maneira que Deus faz. Deus vai agindo de processo em processo na vida de cada pessoa. Ali foi meio rápido o negócio, mas na vida de outros. Deus quer primeiro salvar, Deus quer restaurar profundamente, Deus quer fazer uma obra profunda em cada um dos nossos paralíticos. Deixa Jesus fazer o trabalho. Nossa função é trazer para junto de Jesus. O trabalho quem faz é o Senhor Jesus. Deixa, aleluia, glória a Deus, receba essa palavra, irmãos. Eu acho que cada um de nós tem os seus paralíticos. Você pensa em alguém nesta noite, tem alguém no seu coração, deixa Deus fazer a obra, traga para perto de Jesus. Traga para perto de Jesus. Ele vai conhecer Jesus através de você, e depois a obra do Senhor é sempre completa. Creia nisso, a obra do Senhor é sempre completa. Deus não faz a obra pela metade. Mesmo que Deus esteja agora trabalhando em alguma coisa que você acha, não é ainda aquela restauração, aquilo que eu pensei que ia acontecer. Ele começou por perdão de pecado, por isso, por aquilo. Deixa Deus fazer a obra, meu irmão. Deus é quem cuida dos paralíticos. Jesus é que sabe o que cada um precisa, mas por fim, aquele homem foi curado. Não se fala mais daqueles quatro amigos, não diz o nome deles, não receberam nenhum outro galardão, a não ser a gente está falando deles hoje aqui. Mas eles foram pessoas de fé que realizaram a obra maravilhosa do Senhor, de se importar, de amar alguém. Esta obra, irmãos, é feita por amor, é feita com amor. Não é feita por nenhum outro interesse, a não ser amar essas pessoas que estão ao nosso derredor, os paralíticos desse mundo. Se você tem alguém no seu coração, gostaria de trazer diante de Deus. Esse altar aqui está aberto. Talvez você veio aqui, você é um paralítico, e diz essa palavra, eu sou esse paralítico. Vem para cá também, nós queremos orar por você. Quero terminar orando pelos meus irmãos. Eu tenho fé que o Senhor hoje quer curar, quer sarar, quer salvar pessoas, quer abençoar alguém que você deixou em casa, alguém que você já perdeu a esperança por ela ou por ele, em nome do Senhor Jesus. Hoje é uma noite que Deus tem virtude nesse lugar. Vamos ficar de pé. Vem aqui, meus irmãos, vem aqui me ajudar aqui. Se você tem um paralítico em casa, traga ele aqui para frente hoje, diante do Senhor Jesus. Se você é um paralítico aqui, venha para cá agora, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, nesse lugar tem virtude de Deus para salvar, para sarar. Não desista, o Senhor está dizendo esta palavra. Não desista, não desista, não pare nos impedimentos, nem nos impedimentos naturais, nem nos impedimentos espirituais. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, nós estamos aqui porque nós cremos no poder de Deus, poder de salvação, de restauração, de transformação na vida de todas as pessoas. Não há impossíveis para Deus. Aleluia, Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há ninguém que Deus não possa transformar, salvar. Pode abraçar uns aos outros. Se abracem. Começa a abençoar. Começa a orar. Começa a manifestar a glória do Senhor nesse lugar, irmãos. Esse lugar é um lugar de fé. Esta obra começou diante de Deus. Uma obra que nasceu pela fé, crendo no poder transformador de Deus, na obra, na graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós trazemos, Senhor, os paralíticos, da nossa cidade, da nossa geração, em nome do Senhor Jesus. Nós trazemos, Senhor, não aceitamos que eles continuem nas suas camas, nas suas macas de dor, de tristeza, de desespero, da incredulidade, em nome de Jesus. Nós cremos, estamos aqui porque cremos, para a honra e glória do Teu nome.
O Espírito de Deus está aqui
operando, Senhor, aleluia. Bem.
Operando em nossos corações.
Nós vamos desobstruir as portas em nome de Jesus,
trazendo sua vida e poder.
Ministrando
sua graça e amor. Os feridos de alma são curados.
Glória ao Senhor.
Os cativos e oprimidos livres são.
Os enfermos, Senhor,
os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui
operando, Senhor, em cada vida, Senhor. Glórias ao Teu nome.
Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder.
Ministrando, Senhor,
ministrando sua graça e amor. Os feridos de enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
O Espírito de Deus está aqui.
O Espírito de Deus está aqui,
operando, Senhor, em nossos corações.
Operando nossos corações, trazendo sua vida e poder.
Vamos chegar junto uns dos outros, irmãos. Se aproxima de outro irmão, abraça, abençoa, ministra. ministra a graça, ministra o amor do Senhor na vida dos teus irmãos.
Os feridos de alma são curados.
Os cativos
e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
O Espírito
de Deus está aqui,
operando em nossos corações,
trazendo sua vida e poder,
ministrando
sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
Os enfermos
e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui.
Senhor, nós identificamos nessa noite tua virtude. Identificamos o teu poder para sarar, para curar espírito, alma e corpo, para alcançar os paralíticos ao nosso derredor, alguns tão perto da nossa casa, dentro da nossa casa, nossos vizinhos, familiares, Senhor, pais, mães, amigos, irmãos, avós, que estão doentes, enfermos e precisam chegar perto de Jesus. E hoje, Senhor, tu nos está instrumentalizando com fé genuína, Senhor, que crê no teu poder, aleluia, Senhor, uma fé que vai alcançar a tua virtude, que vai se aproximar. Estamos entrando por fé numa outra terra, Senhor, numa terra de poder, de milagres, de manifestações sobrenaturais de Deus, de salvação, de transformação e de curas, em nome de Jesus. Não aceitamos que os paralíticos continuem paralíticos ao nosso derredor. Quando nós conhecemos o poder de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a virtude e o amor do Senhor, que é derramado para cada um de nós, nós liberamos essa palavra de fé, Senhor, aleluia, no nosso meio como igreja, para nós, Senhor, para os paralíticos ao nosso derredor, para os paralíticos da nossa sociedade, Senhor, para os favelados, para os drogados, prostituídos, Senhor, os que estão entregues, Senhor, neste mundo, às mazelas dessa sociedade moderna, às crianças desamparadas, aos órfãos desse mundo, milhares de órfãos, Senhor, aos refugiados, gente que perdeu tudo, Senhor, que não tem mais esperança, que não tem mais expectativa, Senhor, nós olhamos para eles, Senhor, por este mundo afora, Senhor, os que não têm mais nem como crer, Senhor, nós somos aqueles que creem no poder de Deus, e reconhecem, identificam a virtude de Deus no nosso meio, na vida, no coração de cada um de nós, e nós mandamos uma palavra de fé, de esperança, em nome do Senhor Jesus, para a transformação, para a restauração dessas pessoas, de todos aqueles que estão no nosso coração, como igreja, Senhor, em Porto Alegre, como teus filhos e filhas, como familiares, como os irmãos, amigos, nós lembramos dos paralíticos, Senhor. Queremos desobstruir as portas espirituais para que eles possam entrar e se achegar para perto de Jesus, em nome de Deus, Senhor. Nós queremos isso, Senhor. Queremos que eles sejam alcançados pelo poder do Senhor, pela graça, pela manifestação sobrenatural de Deus. em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra de fé, Senhor, aleluia, que transforma, que restaura, flua do nosso coração, dos nossos lábios, do nosso espírito nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Toda glória vá para Ti, Senhor, toda honra, todo louvor, Senhor. Convém que Tu cresça, Senhor, e cada um de nós diminua, para que Teu nome seja glorificado e engrandecido, Senhor. Nós queremos sempre ser aqueles, Senhor, que não vão parar na impossibilidade, que não vão parar nas dificuldades, Senhor, que não vamos parar nas crises desse mundo, nas crises financeiras, sociais da nossa sociedade, não vamos parar frente à corrupção, Senhor, frente às intempéries desse mundo, não vamos parar, Senhor. Nós vamos subir nos telhados da fé, do Espírito Santo, Senhor. Os telhados que Deus nos mostra, onde subir, como subir, Senhor. Com a força necessária para subir, Senhor, acima das impossibilidades, para a honra e glória do Teu nome. Nós vamos vencê-las, em nome de Jesus. Nós não aceitamos o espírito de incredulidade, Senhor, na vida da igreja, em nome de Jesus. Que a obra do Senhor continue, Senhor, através de homens e mulheres de fé, que como Eu quero, Senhor, aleluia, nós vamos subir nos telhados desse mundo, Senhor. Nós vamos ir onde ninguém nem pensa, para salvar um paralítico, para buscar uma pessoa, para restaurar, para trazer a cura, para ministrar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Teu nome seja glorificado, Senhor, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus, aleluia, Senhor. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui operando. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando, Senhor, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui.
Aleluia! O Espírito de Deus está aqui e vai estar onde nós estivermos. Por isso podemos nos saudar, nos abraçar e com essa palavra de fé que o Senhor nos deu hoje, para prosseguirmos com Ele. Vamos em paz com Cristo.